começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Que delícia!
Ricardo Mazzella.
Pintenária, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde, amigos da Rádio Nacional. Está começando o programa No Mundo da Bola, pela Nacional do Rio de Janeiro e toda a rede nacional de rádio. E também você que está na ebc.com.br. Vamos até às 18 horas com as principais notícias do mundo esportivo. Hoje, sexta-feira, 26 de julho, ano 19, com os comentários do Valdir Luiz. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Central técnica, Ed Guimarães, Rafael Napoleão. Produção, Luiz Cabeça Ferreira, os meninos do Nini em ação. Solta o Nini. Isso. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Tô escutando mais do que você.
Me amarro nesse
Vamos lá!
Na Nacional! Nacional!
Oi, rapaziada!
Ricardo Mazzella!
Tá suave, tá comigo aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Tá suave, tá comigo. Qual é, rapaziada? Pra você que tá ligadinho no programa do Mundo da Bola, abrindo hoje!
Uma vez, Flamengo! Sempre Flamengo!
Flamengão, tá tentando dar volta por cima, tomou um catiripapo do Emelec na quarta-feira, mas tem time, tem futebol para reverter no Maracanã. Olha na próxima quarta-feira. Domingo tem Flamengo e Botafogo nas ondas do rádio, da Rádio Nacional. Luiz Ferreira começa trazendo as últimas do Flamengo, aqui no programa No Mundo da Bola.
Luiz Ferreira é Nacional.
Tudo bem, Mazzella?
Já tive dias melhores.
Que isso, Mazzella? Amanhã tem jogo.
Porque eu estou preocupado com a preparação Fluminense amanhã e esse clássico de domingo, porque estou preocupado porque tanto o Flamengo precisa da vitória como o Botafogo. São dois co-irmãos que merecem todo o meu respeito. Bom, por isso, já tive das melhores, porque eu já estou antecipando a lambança do final de semana.
Eu estou preocupado só com quarta-feira com o querido co-irmão que fez um alto investimento, pode ficar fora.
É verdade.
Você se preocupe com o seu na zona de abaixamento.
Eu tô sentindo... É, por aí mesmo. Obrigado, Rafael Espíndola. Olha, em meio a toda a confusão que a gente vê no Flamengo desde a derrota do Emelec na última quarta-feira até agora, a gente teve a apresentação oficial do lateral esquerdo Felipe Luiz. Ele tem 34 anos, veio do Atlético de Madrid para o Flamengo. Grande, talvez a principal contratação do Flamengo para essa temporada de 2019. Ele fica no Flamengo até 2021. E a gente vai ouvir o Felipe Luiz, ele falando sobre a vinda ao Brasil e o que, que ele espera poder contribuir com o futebol brasileiro, é claro, com o Flamengo. Felipe Luiz.
Sei que não vai ser fácil, mas eu vivi na Copa América. Até me desanimei um pouco na Copa América aqui, né? Quando a gente veio jogar com o tema dos campos, dos gramados, o jogo ficar um pouco mais lento e tudo mais, mas eu acho que eu venho preparado para qualquer tipo de situação, para qualquer tipo de protesto, de qualquer coisa que possa acontecer. Eu sei para onde eu tô vindo e eu venho para tentar ajudar o futebol brasileiro também, não só o Flamengo, senão o futebol brasileiro com um pouco da experiência que eu tenho lá fora. Então, tudo que eu puder acrescentar, puder somar, vou me sentir muito, muito feliz e muito, muito útil, porque é o país que me deu a oportunidade de sair para fora e conquistar o mundo. Então, que é também uma forma de tentar devolver esse carinho, né, para todo mundo aqui, é passar um pouco da minha experiência, né, e essa adaptação que não vai ser fácil, mas... Como eu falei, eu venho preparado e positivo para qualquer tipo de coisa que aconteça.
Esse é o Felipe Luiz falando aqui com ouvintes da Rádio Nacional. Agora a gente lembra que o Felipe Luiz ficou muito tempo na Europa, jogou no Atlético de Madrid, jogou no Chelsea, jogou algumas edições de Liga dos Campeões, de Liga Europa e... enfrentou, de fato, como ele vai falar daqui a pouco, o Jorge Jesus, quando ele comandava o Benfica, e o Sporting de Lisboa. Como é que foi essa vivência, enfrentar um time comandado pelo Jorge Jesus? Felipe Luiz responde.
O Jorge, a gente teve a oportunidade de jogar contra duas vezes, perdemos a primeira em casa e ganhamos a segunda fora, contra o Benfica, na Champions. Então, mas é um treinador excelente, com certeza ajudou muito a minha decisão ele estar aqui. Um cara que gosta de propor jogo, que tem um futebol ofensivo, que tem um futebol que encaixa com o meu perfil. E sem dúvida é um técnico que está muitos anos no futebol, inventou coisas no futebol, começou. Controla muito bem o jogo fica sólido na mão dele, então vai ser um prazer trabalhar com ele, poder aprender e somar mais um técnico aí espetacular na minha lista de técnicos que eu tive para no futuro, quando eu treinar o Flamengo, posso também estar preparado.
Te cumprimentar, meu amigo Valdir Luiz, Luiz Ferreira, você volta já já com o noticiário do Flamengo. Agora, duas respostas me chamando a atenção. Primeiro, achei essa segunda resposta meio pro forma, viu, Luiz? Porque ele é muito bom, ele é maravilhoso, ele vai ser dirigido pelo cara, vai dizer que o cara é ruim. É. Né? Então, e a primeira, eu tive chance da Europa, não sei o que lá, mas agora eu pensei, desanimei na Copa América. Eu quero dar uma boa tarde pra ele, que sabe o que diz.
Boa tarde, meu amigo Ricardo Mazzella. Corte de cabelo novo, muito cabelo, cara, animado.
Corte de cabelo novo, não. Eu aparei um pouco de tempo pra diminuir a careca, pô. Só isso.
Eu provoquei. Um abraço, Mazzella.
Eu não sei quem sou há muito tempo já, cara.
Pô. Um abraço, Mazzella. Um abraço, Luiz Ferreira. Os ouvintes estão ligados no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Ele fez aquela resposta, ô Mazzella, aquela resposta tradicional. Não, ele é bom treinador. Eu não conheço ele ainda, ele está ouvindo informações. Mas, claro, ele está sendo simpático. Ele é um cara, me parece um cara muito do bem, Felipe Luiz. Uma resposta, um cara de nível, sabe conduzir uma resposta. É um. Eu espero que ele dê certo no Flamengo, espero que ele dê certo. Ele terminou a Copa América barrado, é bom que se diga isso, barrado pelo Alex Santos, mas é um jogador de 34 anos, tem qualidade. Se cuidar, a posição dele é uma posição ingrata, né? Lateral, o Daniel Alves é uma exceção. O Júlio jogou até 40, mas jogando no meio campo. Então, lateral é uma posição que você tem que estar muito bem condicionado. E ele me parece que é um jogador que se cuida, ficou muitos anos na Europa, tem uma boa mentalidade em termos profissionais, é o cara que leva a profissão a sério, sabe? Se prepara para jogos. Vai ser um grande reforço para o Flamengo. O que me chama a atenção é que o Flamengo, ele está hoje com 3 laterais esquerdo e 4 laterais direito. Então vai ter que se fazer de alguém. E o Felipe Luiz só vai jogar pelo Flamengo na Libertadores se o Flamengo passar de fase. É difícil, mas não é possível. Eu acredito que o Flamengo coloque o Felipe Luiz no jogo contra o Grêmio, Mazzella, no outro sábado, de amanhã, 15 dias, porque você não vai estrear o Felipe Luiz em Salvador contra o Bahia. O Felipe Luiz deve estar contra o Flamengo, eu acredito que sim, até por estratégia de marketing no jogo contra o Grêmio dia 10 aqui no Maracanã.
Antes que o cabeça volte com o Flamengo, mais uma do Felipe Luiz, é esquerda é o Trauco, o Felipe Luiz e o René. Na direita é o Rafinha, o Pará.
Rafinha, Pará, o Rodinei e o João Lucas, que foi de revelação do Bangu no Campeonato Carioca.
João Lucas, então muita gente mesmo. Fala, cabeça.
É legal o Valdir falar dessa questão, quando o Felipe Luiz pode entrar em campo, ele já está registrado no BID. Já foi, isso
que foi colocado. Ele não pode jogar quarta-feira.
Ele não pode jogar quarta-feira. Ele só pode jogar se o Flamengo reverter a vantagem contra o Emelec e passar para as quartas
aí
de final.
Aí tira dois e coloca mais.
Exatamente.
Dois.
Você pode substituir, tira um, coloca outro, tira dois, coloca dois e por aí vai. Agora o torcedor do Flamengo quer saber, o Felipe Luiz está legal? Tá bem fisicamente para jogar? Ele responde.
Depende, vai depender dos treinamentos da semana, né? Eu tô bem, não tenho nenhum tipo de problema, mas tô quase 3 semanas sem competir, sem fazer nada, só treinando separado em casa. E obviamente que eu preciso de um tempo de adaptação para poder estar no meu melhor nível, né, de físico, na forma física. Então, isso aí não sei quando, mas o treinador vai me avaliar e vai ver quando ele me achar bem para poder estar ajudando e estreando.
Esse aí é o lateral esquerdo Felipe Luiz, novo reforço do Flamengo. A gente lembra, ele fica no Flamengo até 2021. Informação sobre o Flamengo está encaminhando a venda do zagueiro Léo Duarte para o Milan por R$46 milhões. O Flamengo tem direito a cerca de metade desse valor. Ficaria aí com 46 milhões de reais. De reais.
Olha aqui, com todo respeito, esse mundo tá para acabar, hein, Mazzella. Tu dá 46 minutos por um zagueiro como o Léo Duarte, que com todo respeito é um jogador comum, não é um mau zagueiro não.
11 milhões de euros.
Mas é um jogador comum, Marcelo, comum, jogador, sabe, e tem uma boa velocidade, uma boa posição só, não é um zagueiro técnico, não é um Mauro Galvão, não é um Ricardo Rocha, não foi um Ricardo Gomes, um desses zagueiros que você pode citar como, mas acho que o Flamengo tem que vender mesmo. Agora, deve ser uma cavadinha lá do Lucas Paquetá. Não,
agora tem outro detalhe. O Diego passou por uma cirurgia ontem, bem sucedida, de acordo com o doutor Márcio Tanuri. Márcio Tanuri, ele vai ficar cerca de 5 meses afastado do Flamengo, dos gramados. O Léo Duarte está indo embora. O Flamengo fica com o Tuller, que é da base, o Rodrigo Caio, o Rodolfo e o Pablo Mari, recém-chegados.
Não se surpreenda se fechar com o Miranda, hein?
Não, o Miranda, Valdir, já foi anunciado. O Miranda saiu da Internacional e foi para um clube chinês. Já, inclusive, anunciado pelo clube italiano.
O Hugo Moura, ele é volante. O Abel que botou ele lá atrás. Eu não sei se o Jorge Jesus...
Como o Jorge Jesus, ele gosta de um time que toque a bola e o Hugo Moura tem um bom passe, pode ser que seja uma saída.
Se eu fosse o Hugo Moura, eu segui os conselhos do Abel e ia passar. Porque ele tem uma boa postura para desafiar.
Pelo que eu observei dos times do Flamengo, pelo que eu conheço do Jorge Jesus já ter treinado do Benfica, acompanhado do futebol português, não sei se ele vai fazer isso, mas é uma opção. O que eu sei hoje é que a tendência é que o Flamengo não vá ao mercado para suprir a vaga do Diego. Agora, com essa iminente saída do Léo Duarte, faltando só a confirmação, a gente não pode falar nada.
É Tuller, Rodrigo Caio e Pablo Mari, só tem 3 agora.
Flamengo. E o Rodolfo.
Rodolfo. Tem um joga também, ele viu machucado.
Não, e tem um detalhe, o Flamengo só pode ir ao mercado internacional até quarta-feira.
31 de julho.
Nem a música do Marcos Mourão, não, do Carnaval. Até quarta-feira mesmo.
Que música é essa?
Bom, aquela música do Carnaval, tu não sabe?
Mas Carnaval termina na máxima.
Esse nome da música não vai ser igual aquele. Eu não sabia o nome do...
A música
do...
é até quarta-feira.
Eu não sabia o nome do
compositor. Do meu amigo Marcos Mourão, cantor Marcos Mourão.
Toca no seu programa?
Não, porque eu toco só Jovem Guarda, mas é uma música muito interessante.
Essa música é linda, essa música é do Carnaval. É música...
Muito, muito bacana essa música. Então, olha só, o Flamengo tem até quarta-feira para colocar, para trazer um jogador de fora. Vai ter que procurar no mercado nacional, zagueiro, que não tenha jogado. O Palmeiras fechou com o Vitor Hugo, que era do próprio Palmeiras, que estava no exterior, trouxe de volta o Vitor Hugo para o futebol brasileiro. O Flamengo vai ter que correr atrás de um zagueiro que atua na Série B, ou que não tenha completado os 7 jogos.
Ou que esteja sem contrato.
Essa zaga, esses jogadores, Tuller, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Rodolfo, tem cacife para ser titular?
Olha, eu vou falar uma coisa. O
Rodrigo Caio com quem?
Eu acho que ele vai trazer o Rodrigo Caio para o lado direito e vai botar o Pablo Mari. Que ele indicou, diz que é um fenômeno, 1,93m, alto, forte, espadaúdo, canhoto.
Mas se você for ver por outro lado, Valdir, a zaga do Flamengo não é uma zaga muito alta.
Mas ele quer o Pablo, vamos chamar só de Pablo, ele quer o Pablo, porque o Pablo é alto.
Então, 1,93, de repente, ele mantém o
Rodrigo Caio. Traz o Rodrigo Caio pro lado direito da zaga, o Pablo é canhoto. E bota o Pablo. Quem sabe já vai botar
o Rodrigo Caio não é canhoto, não. Ele é destro, né?
Não, é destro. Então, ele pode jogar dos dois lados. Então. Mas então...
Ele acostumou a jogar mais do lado direito.
Eu acredito que a zaga do Flamengo venha a ser. Não para Libertadores, que o Pablo não está escrito. Para Libertadores, ele vai ter que botar o Tuller ou o Rodolfo lá do Rodrigo Caio.
É.
Porque o Pablo não está escrito. O Pablo deve jogar domingo.
Qual é a música?
O Pablo deve jogar domingo. Mas para Libertadores, quarta-feira não joga. Se o Léo for logo agora... Já não, vai ter que botar o Tuller ou o Rodolfo
para fechar o Flamengo. 17h23, você comanda o programa No Mundo da Bola, né, Rafinha? Você tem ideia do time do Flamengo, alguma coisa? Não?
Olha, o técnico Jorge Jesus está fazendo mistério. A tendência, Mazzella, é que o Gerson assuma a posição que era do Diego, fazia lá a posição de segundo volante. A torcida ficou muito na bronca com o Ilharão. A tendência
de novo,
para variar,
sempre coitado,
tendência é que o Cuejá retorne ao time. Aí você tem a questão do Everton Ribeiro. O Jorge Jesus pode colocá-lo no clássico contra o Botafogo.
O Everton tá legal já,
tá recuperado. Mas o Jorge Jesus vai querer colocar o Everton Ribeiro contra o Botafogo ou vai querer segurar o Everton Ribeiro bonitinho para o jogo contra o Emelec quarta-feira? São perguntas que têm que ser respondidas. Vai manter o Rafinha
no meio-campo? Então o time do Flamengo é uma incógnita agora.
Existe ainda a possibilidade do Trauco começar a ser utilizado, mas no meio-campo, que é uma posição que ele já jogou.
O Flamengo gasta 390 trilhões de dólares, de euros, de trilhões, bilhões, e vai improvisar o Rafinha, vai improvisar o Trauco, aí tira o tubo, porque...
Não, olha só, e o Flamengo...
O Flamengo tem elenco, cara.
Eu já disse aqui, o Flamengo está dando tudo a esse treinador. E até o momento ele não deu nada em troca. Tudo bem, é o quinto jogo.
Mas olha só, quinto jogo, Valdir, me perdoe. Quinto jogo do Portuga, quinto jogo, ok. Em 5 jogos, ele desclassificou o Flamengo da Copa do Brasil. O Flamengo está quase fora da Libertadores e o Flamengo perdeu posição no Brasileiro. Em 5 jogos. Só isso.
Eu tô falando, não se muda um treinador, não se muda tudo. E outra coisa, ele foi, vou repetir o que eu vim já falando todo dia aqui, ele foi extremamente radical e pouco inteligente. Mas ela, quando você chega no lugar, você tem que trazer, pegar um cara que já esteja no, lá no, e que os jogadores gostem, no caso, falando de futebol, e traga para o seu lado. No caso, o Marcelo Salles, que já está há algum tempo lá, todo mundo conhece ele, todo mundo gosta dele, ele tinha que pegar o Marcelo. Vem cá, meu garoto, vamos tomar um vinho, vamos conversar fora do clube. Quem é o Mazela? Ah, o Mazela é veloz, chuta bem. É. Quem é o Luiz? Não, o Luiz é lento, o Luiz é pesado, mas ele é um jogador técnico. Ah, quem é o Rafael? Não, o Rafael...
Rafael joga em todas as 11.
Entendeu? Eu estou dizendo que ele tinha que fazer. Ele tinha que fazer isso. Então ele trouxe 6 compatriotas do lado dele que não conhecem o Flamengo. Aí ele faz esse monte de equívoco. Então a culpa não é dele não, hein? A culpa é quem deixou ele fazer.
Eu sempre acho isso. A culpa não é do treinador, não é do jogador. O jogador tá lá porque o cara escalou. E o cara escala porque o diretor contratou.
Eu nunca vi. Olha, eu acompanho futebol há muitos anos. Só de profissão tem 41. Fora o tempo que eu era garoto e ia pra arquibancada.
97.
É, 97. Tudo bem. Você pode falar o que você quiser, que não tem problema. Vou me irritar. Você é amigo. Então, deixa eu te falar
Deixa
eu
chegar no noticiário do Botafogo.
Que isso é que me irrita.
Então, já que você falou de Botafogo,
deixa eu falar rapidinho, vou fechar o tema aqui. Eu nunca vi um treinador de futebol trazer 7. Ele trouxe, mandou, olha só, jogador, eu trabalhei no futebol, hein? E fui repórter, você foi pouco tempo, mas foi repórter também, mas jogador de futebol, eles gostam, o cara tirou os analistas de desempenho, tirou os preparadores físicos, ele trouxe 2 preparadores físicos, 2 auxiliares técnicos, 2 analistas de análise de desempenho, 2 profissionais nessa área. Ainda trouxe o Evandro Mota, que é um coach, que esse brasileiro, eu conheço ele. Trabalhou, não prestou serviço para o Botafogo. E também para o Atlético Paranaense.
Vários clubes, inclusive. Vários clubes.
Ele é um cara competente. Mas é negócio de coach, motivação, essa coisa toda. Então você não pode trazer 7 de uma vez. Eu nunca vi isso. Então a culpa não é do Jorge Jesus. A culpa é do Marcos Braz e do Landim, que deixaram ele fazer o que ele quer.
17:27, Rafa.
Botafogo, Botafogo.
É, chegou a vez do Glorioso. Cabecinha, Luiz Ferreira, e o que está acontecendo no Botafogo na preparação para o jogo de domingo no Clássico, que você irá acompanhar pela Nacional na transmissão brilhante do André Luiz Mendes. Eu estarei com Fluminense e São Paulo no sábado. Em cabeça.
Olha, Mazela, eu vou começar falando do clássico, de campo e bola. O Botafogo vem de derrota para o Atlético Paranaense nessa última... Do Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro na Copa Sul-Americana nessa última quarta-feira. Também está com a vida meio complicada financeiramente. Só que tem um clássico com o Flamengo. E o Botafogo, pelo menos nos últimos anos, tem provocado muita dor de cabeça pro Flamengo, o Flamengo tá muito melhor financeiramente, o Botafogo vem se mantendo como pode, apesar das dificuldades financeiras. O Baldinho melhor feio agora aqui.
Não, 2018 caiu do goleiro ao ponto esquerdo.
Exato. Provocou muitas dificuldades ao Flamengo. Será que dá pra sonhar com uma vitória e recuperar o moral pra pensar já na próxima quarta-feira e pegar essa vaga do Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte? Que responde o Gatito Fernandes.
Gatito, Gatito. Sim, nós sabemos que o jogo contra o Flamengo é um clássico. Então, no clássico, sempre não interessa quem chega melhor ou chega pior. Então, eu acho que é uma grande chance que nós, como grupo, temos de fazer um grande clássico, de trazer com esse jogo a confiança, mais confiança para nosso grupo, passar mais confiança para nossa torcida e de cara o que vai vir na Sul-Americana na semana que vem.
Quem também falou sobre essa situação é o técnico Eduardo Barroca.
E da minha parte, falar que eu tenho um grupo de jogadores que está trabalhando, está se dedicando, está bastante incomodado com essa situação. Eu não vejo em momento nenhum os jogadores acomodados ou confortáveis com isso. Vejo sim eles inconformados, vejo sim eles receptivos à cobrança. E por isso que eu falei que a gente precisa agora assumir nossa responsabilidade, se preparar bem para um clássico, e é uma oportunidade para a gente reverter essa situação jogando no Maracanã domingo contra o Flamengo.
Só que o Botafogo tá indo com moral, o Eduardo Barroca levantou a moral do grupo, o Gatito também. Só que o Botafogo vai ter um desfalque sério para essa partida. O atacante Eric foi vendido, foi negociado com o Japão. Futebol japonês.
Palmeiras,
que é o dono. Yokohama Marinos. O Palmeiras, que é o dono dos direitos federativos dele, negociou o jogador. Ele nem entra em campo no domingo, mas ela
disputa sério. Mesmo com o contrato,
é o melhor jogador do Botafogo.
Mesmo com
o
contrato, deve ter uma cláusula.
Eu não conversei com o Anderson, nem com ninguém do Botafogo hoje. Eu não tive tempo hábil hoje para conversar com as pessoas.
Você estava no telefone agora há pouco.
E aí? Mas não foi com quem do departamento de futebol.
Ah, tá.
Então o que que acontece? Tá bom. Eu não sei se tinha alguma...
O telefone pra você. Eu moro, Ney.
Me ajuda aí.
Daqui a pouco, Mauro Ney, ele tá ocupado.
O Rafael é muito bom, né? Tem uma sensibilidade.
Não é isso que você falou aqui,
Fábio. Não, ele sabe disso. Então, olha só. O que acontece é que eu não tenho... deve ter alguma cláusula contratual. Eu acredito que o Botafogo vai ser ressarcido por um numerário do Palmeiras, porque ninguém sai do Japão assim, porque ele tem contrato com o Botafogo até dezembro. É, então o Botafogo deve levar um
cala a boca.
Numerário qualquer para resolver essa situação. Com relação. O Botafogo tem ausência.
Mas e a perda do Eric pro elenco?
Ah, tecnicamente.
Muito... Olha, vou falar uma coisa aqui pro ouvinte do DDB. Ultimamente não vem bem, mas é uma perda sensível.
Ele não jogou bem contra
não
o Santos,
não tem jogado jogo. Bem. É. Não jogou mal demais agora quarta-feira.
Eu não vi o jogo quarta-feira.
Muito mal. Mas ele é um jogador que vai fazer falta. E o pior, o Botafogo vai ter que ir ao mercado, mas o mercado interno, né? Porque o externo vai
não,
fechar.
Já não tem dinheiro legal. Botafogo para contratar jogador no externo não tem. No interno só na base do amor.
É complicado. E não tem o Gilson também, que foi expulso contra o Santos, pela covardia do Weber Roberto Lopes. Mas eu vou falar, um amigo meu, o Machado, que é amigo do
Cocodinho, estão
sempre juntos, né? Recreio, bar, reclama, um reclama do Fluminense, reclama do Botafogo, e se encontra um
frisson. Uma choradeira só.
Então, ele falou pra mim, sabe o que ele falou pra mim? Avisa pro Mazela que a melhor coisa do Botafogo é jogar contra o Flamengo quando tá em crise, que se recupera. Foi ele que falou, não fui eu.
Vamos esperar então.
Vamos aguardar. Agora, falando cabeça. Em finanças,
pois não.
O grupo Moreira Salles, os irmãos Moreira Salles, eles...
Perdão, Mazela. Até se engasgou.
Eles vão. A diretoria do Botafogo aceitou essa proposta de Moreira Salles. A ideia.
Qual proposta?
A gente não sabe. A ideia é colocar uma empresa para cuidar do futebol do Botafogo.
Terceirizar, seria isso?
Terceirizar. É. E depois. E ao mesmo tempo eles vão assumir cerca de 300 milhões. Da total de 700 milhões de reais que o Botafogo tem em dívidas. Já vai dar para dar uma respirada.
Eu vou explicar direitinho, porque o. Com todo respeito ao pessoal de site, eu tenho informação...
Tudo bem que eu não li de lá, mas tudo bem.
De bastidores, entendeu? O seguinte, ou eles vão dar um adiantamento aí para começar a quitar salários, funcionários,
alguma
dívida, essas coisas todas. Esse ano, o torcedor não se iluda que o Botafogo não vai ter um grande time. Até pela falta de tempo. Porque isso aí, ô Luiz, ô Mazela, ouvindo a nação, demanda um pouco. Por quê? O Nelson teve hoje junto com os representantes, ele, o vice-geral Carlos Eduardo Pereira e o presidente eterno Carlos Augusto Montenegro, que foi uma das pessoas que... porque ele trouxe o Botafogo para João Severiano, tem esse
apelido no Botafogo. É importante o Botafogo.
Importantíssimo, em todos os sentidos. Então, eles estiveram hoje com os representantes da família Moreira Salles e ficou o seguinte, agora o conselho, no dia 12 de agosto, aniversário, tem uma reunião... O conselho vai aprovar, os advogados do Botafogo e da família vão se entender. Isso vai demorar. O que eles vão fazer? Vão concluir o CT. Até vai concluir bom, o CT, né? vai concluir as
o
obras
CT do CT. O CT é lá em Vargem
Grande. Tá. Ali no Espaço Lunia, que foi comprado. Vão concluir o CT para o Botafogo a partir de janeiro já utilizar. E vão tomar conta de todo o futebol. E aí que uma pergunta, uma situação, Luiz, que pode mudar todo o comando do futebol, porque eles vão trazer o gestor, eles vão...
Se entendeu? O comando é deles, vão botar aqueles
que quiserem. Vão botar, claro, evidentemente, pessoas gabaritadas. Aí, não sei se... porque o futebol do Botafogo, o Nelson Mofarrege, o presidente que foi eleito a partir de 2021, vai cuidar do clube. A parte do futebol vai ser totalmente entregue à família Moreira Salles.
Terceirizou mesmo, né?
Vai. Mas isso vai ser aprovado pelo conselho fiscal, conselho consultivo, uma série de... Passa por uma série de...
Você conselhos. Como alvinegro, você como conselheiro, você como ex-funcionário do Botafogo,
isso que eu ia perguntar.
Você como torcedor, acha uma boa?
Claro. Eu acho... Com todo respeito ao que eu vou dizer aqui, a instituição é sagrada, é a salvação do Botafogo. Se você quiser ganhar títulos e montar time, é a salvação do Botafogo. Porque o Carlos Eduardo pegou uma herança maldita do Maurício, o Maurício pegou, que Deus o tenha, do Bebeto e assim sucessivamente. Então o Nelson, coitado, no Botafogo vende jogador, mas vai lá, pum, piora. Pô, aí, entendeu? Você toda hora é um problema. Então, aí o Botafogo tendo futebol terceirizado é a possibilidade que eu vejo do Botafogo é brigar por condições de conquistar um título internacional, uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, brigar de igual para igual com essas potências que tem hoje no futebol brasileiro, que estão fazendo a diferença em termos de elenco, que é Flamengo e Palmeiras.
E para você ter uma ideia, como o torcedor do Botafogo está tão empolgado, você vai nas redes sociais, no Facebook, no Twitter. Duas hashtags são os assuntos mais comentados no Twitter nesse momento. Assume Moreira Salles e Moreira Salles Day. Que fase, hein?
É, mas o detalhe, Luiz, o
torcedor está ter... empolgado. Claro, tá claro. Empolgado,
não, fazendo zoeira e tal. Não, mas tem que ter paciência. A única coisa que eu vejo de bom é que esse time vai ter o salário em dia. E hoje o Botafogo tem que fazer o seguinte, é acertar com os Moreira Salles, pagar salário em dia, se puder trazer uns dois ou três reforços, sabe, para compor o elenco. E no ano que vem, já com tudo entregue, essa nova gestão do futebol, aí sim, ter um time competitivo.
É verdade. Vamos aí, dar
primeiro
sequência.
Não pode chega, cair.
Flamengo e Botafogo, dos maiores clássicos do futebol brasileiro, do Rio de Janeiro especificamente. Falamos aqui no programa do Mundo da Bola. Damos atenção toda especial. Vamos dar uma paradinha e já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemilde Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Em julho, a TV Brasil Animada está comemorando 2 anos. São 2 anos de muita qualidade na melhor programação infantil da TV aberta. E é claro que seus filhos podem participar desta festa. Mande uma mensagem de vídeo para o WhatsApp da TV Brasil. DDD 61 99 88 3990. Vale falar o nome de desenhos, do personagem favorito, cantar. Mas atenção! Os vídeos só podem ser exibidos se o responsável pela criança gravar uma autorização falando seu nome, o da criança, a idade dela e a cidade de onde está falando. Grave um vídeo bem legal. Mande para DDD 61 99 88 3990. TV Brasil, canal 2.1, Sky 23, NET 531 e Vivo 503.
No Mundo da Bola.
Deus. Fazendo sempre você feliz com o futebol, também pela ebc.com.br, além da nossa Nacional Rio e toda a rede nacional de rádio, com o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, o No Mundo da Bola. Quem que vem, Rafinha?
Momento Estádio.
O meu amigo, professor e mestre Wagner Gomes.
Wagner Gomes. Jogando contra a frágil seleção canadense, o Brasil reservou parte das titulares no handebol feminino e deu rodagem às jogadoras mais jovens, como a goleira Renata Arruda e a ponta direita Adriana Cardoso. O Brasil venceu por 41-12, com 10 gols de Adriana. A equipe brasileira já está classificada para a próxima fase, enfrenta Porto Rico para garantir o primeiro lugar do grupo e deve ter pela frente os Estados Unidos na semifinal. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Valeu, Vaguinho. Aproveitando que o nosso professor Wagner Gomes trouxe as últimas do handebol feminino no Pan de Lima para a gente aqui no Mundo da Bola e no quadro Momento Estádio, vamos aproveitar a carona. Vamos ouvir Duda Amorim, uma das melhores atletas do mundo na atualidade, falando sobre os novos valores que estão surgindo na seleção brasileira.
Ah, eu gosto muito delas, de todas elas, na verdade. A Bruna talvez é uma que está despontando agora no momento. Eu acho muito importante essa atuação dela, principalmente, porque significa que a gente pode ter mais rotação. Por muito tempo está jogando eu, a Ana Paula e a Dionísia, e é muito importante a gente rodar isso, porque essas equipes já sabem que a gente tem que se reinventar de alguma maneira. Então, Samara, a Bruna, a Jaque, a Matielle são jogadoras seguras, são jogadoras que ajudam muito a gente, então eu estou vendo essa renovação muito boa.
Ah, meu Deus do céu, minha Duda, estamos torcendo por você. Aliás, o nosso professor está de volta com um resumo do que aconteceu nesta sexta-feira no Campeonato Mundial de Natação. Fala, Vaguinho.
No Mundial de Esportes Aquáticos tivemos muitas emoções no dia de hoje, com alguns recordes mundiais sendo quebrados. Nos 200 metros nado costas, a nadadora dos Estados Unidos estabeleceu novo recorde para a prova. Regan Smith marcou 2 minutos, 3 segundos e 35 centésimos. Recorde também nos 200 metros nado peito masculino, com Anton Shupkov, da Rússia, com 2 minutos, 6 segundos e 12 centésimos, uma marca impressionante. A participação brasileira aconteceu na semifinal dos 100 metros nado borboleta com Vinícius Lanza, que participa do seu primeiro mundial e não conseguiu passar para a final. O americano Caleb Dressel bateu o recorde mundial com 49 segundos e 50 centésimos. É bom lembrar que na semifinal, hein? O Brasil nadou a final do revezamento 4x200 nado livre. Ficou com a 7ª posição. A Austrália venceu a prova, batendo o recorde da Oceania e conquistando o bicampeonato, marcando 7 minutos e 85 centésimos. O destaque brasileiro ficou por conta de Bruno Fratos na semifinal dos 50 metros nado livre. Ele marcou 21 segundos e 53 centésimos, ficando com o segundo tempo para a final amanhã, pela manhã. Caleb Dressel ficou com o primeiro tempo. O recorde mundial é de César Cielo com 20 segundos e 91 centésimos. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Obrigado, Vaguinho, mais uma vez. Quer saber de esporte olímpico, paralímpico? Wagner Gomes é o cara. Sabe tudo, nosso professor, o nosso mestre, Wagner Gomes. 17h41, Rafael.
Sua vez agora.
Olha só, eu apresento o programa, vocês limitem-se a falar quando for chamado. 17h41.
Galvão?
Que Galvão?
Diga, Tino, sentiu. É piada que rola na internet.
Ai, como você é sem graça. 17h42, solta aí.
O pai dele que ele é autêntico. Ele
solta a vinheta dessa mala, solta.
Luiz Ferreira é
a mala nacional. Tô brincando, Luizinho. Tô brincando.
Cara, a zoeira faz parte. Mas ela, eu falei que é a sua vez de ficar nervoso.
Eu não fico mais nervoso.
Eu vou cobrar amanhã, hein? Você está na narração, a Carla Matera, nossa convidada, está nos comentários. Eu vou estar no plantão da informação de Fluminense e São Paulo. Show de bola nacional.
Amanhã, deixa eu aproveitar amanhã, mandar um beijinho pra minha netinha. Completa 3 aninhos, o Betina. Por isso que não estarei ao lado do Mazela.
Que fofinho.
Betina, um beijo, meu amor. Vovô te ama.
Isso, legal, bacana. Fala.
Agora, Mazela, Fluminense e São Paulo, show de bola nacional, 18 horas e 30 minutos, bola rolando a partir das 19 horas. Técnico Fernando Diniz não vai ter o Digão, que está suspenso, e nem o Frazão, que também está suspenso. Os dois foram expulsos no clássico contra o Vasco semana passada. A tendência é que o Iuri seja improvisado na zaga. Boas notícias que Ione Gonzalez e o Gilberto treinaram normalmente, vão poder jogar. A tendência é o time jogar com Muriel no gol, Gilberto, Iuri, Nino, o amigo do Mazela, e Caio Henrique, Alan, Daniel e Paulo Henrique Ganso, Marcos Paulo, Ione Gonzalez e Pedro Ganso, que vai enfrentar o
Nenê
seu
não joga, então?
Nenê não pode jogar contra o São Paulo por questões contratuais.
É São Paulo, tá certo.
Mas quem também volta é o volante Alan. Ele que estava com uma questão ali do Fluminense não poder escalá-lo por conta da renovação do seu contrato. O Fluminense preferiu não arriscar para não perder pontos no STJD. O Alan fala sobre essa dificuldade que o Fluminense está tendo de vencer seus jogos em casa no Maracanã.
Incomoda bastante, até pela forma que a gente vem jogando, né? Igual você disse, que a gente teve boas atuações, jogamos melhores, mas não conseguimos fazer o gol. Até hoje, a grande dificuldade nossa era como inverter essa chave. E eu acredito que a partir de amanhã as coisas vão começar a acontecer, vamos começar a ganhar os jogos e vamos colocar o Fluminense um pouquinho aí para cima da tabela ao decorrer do tempo, cada vez mais.
E o São Paulo, Alan? O Fluminense deve temer o São Paulo? Como é que você acha que o Fluminense vai para essa partida contra o São Paulo?
Então, a gente sabe da grandeza da instituição São Paulo, da equipe que eles estão. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas já tivemos jogos difíceis também essa temporada. Provamos que a gente pode jogar de igual para igual, ou se não, melhor. E vamos enfrentar eles como a gente vem enfrentando todos os adversários. Não vamos mudar nada, nossa característica de jogo, tentando impor o jogo a todo momento. E como eu disse, a partir de amanhã a gente vai mudar essa chave aí e começar a encaminhar para as vitórias.
Esse aí, o volante Alan, ele que deve estar em campo amanhã. Na Rádio Nacional transmite 18 horas e 30 minutos Fluminense São Paulo para todo o Brasil, com a narração desse que apresenta o programa.
Olha só, qual o nome desse cara que apresenta o programa?
Ah, eu coloquei a deixa.
Aí! Ó, senhor Rafinha, o cara já foi operador, te derrubou, hein? Te jogou na pole, você viu?
Senhor Ricardo Moraes Mazzella. É. Olha só, senhor Ricardo Moraes Mazzella. O seguinte, o Yuri, bem lembrado pelo Luiz Ferreira, ele já jogou ali de zagueiro no próprio Santos e numa improvisação num jogo do Fluminense, não me falha a memória, um zagueiro se machucou, o jogo que eu fiz.
Eu narrei esse jogo também.
E ele tem um bom posicionamento, um tico de zagueiro. Não entendo o São Paulo, é o seguinte, o São Paulo não queria o Nenê. Então, rescindiu o contrato do Nenê, agora pediu para o Nenê não jogar. Tudo bem, o Fluminense agiu certo, não quer brigar, porque o Nenê tinha contrato, o São Paulo aceitou a rescisão dele natural, então respeito. Mas eu não entendi essa do São Paulo, não botar o Nenê para jogar. É um jogo importante para o Fluminense. Se vencer, ele vai a 12 pontos. Depois ele tem outro jogo em casa, que é contra o Inter, que deve vir com um time bastante modificado, porque vai estar disputando Libertadores e Copa do Brasil na semana do jogo com o Fluminense. Então, o Fluminense tem condição de vencer, mas tem que tomar cuidado, hein? O Cuca, no segundo tempo, está botando aquele menino Toró. O São Paulo fez um primeiro tempo ruim contra a Chapecoense, mas em 11 minutos fez 3-0 e matou o jogo. É um jogo perigoso para o Fluminense.
É isso aí. Fala,
cara. O ouvinte da Rádio Nacional pode ter estranhado não ter falado o nome do João Pedro. Ele não vai jogar amanhã, isso já é certo.
Fluminense,
João Pedro.
Falou João Paulo na cabeça.
Tudo bem. O João Pedro, que é uma das joias do Fluminense, ele não vai jogar porque está tratando dores no tornozelo direito com conta de uma pancada sofrida na partida contra o Vasco, Mazzella.
Ah, tá certo. Foi a entrada dura do cara do Vasco, não me lembro, foi pra quebrar, mas acabou machucando. Ah, sem querer nada, nego, chega pra rasgar, seja
como de diria que aquele seria do Chaves, sem querer querendo,
é isso aí. 17 horas, 47 minutinhos, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. Água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional. Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Fazendo sempre você feliz com o esporte aqui na Nacional. Voltamos com o programa No da Bola. Vamos chamar quem? Quem?
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes.
Um dia para entrar para a história do esporte brasileiro. O Comitê Olímpico do Brasil anunciou ontem as porta-bandeiras da delegação brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Pela primeira vez, uma mulher vai levar o símbolo nacional em uma abertura de Pan. Uma não, na realidade são duas. São as velejadoras Martine Grael e Kaena Kunz, campeãs olímpicas na Rio 2016 e atuais número 1 do mundo na classe 49R FX. serão as responsáveis por carregar o pavilhão do Brasil na cerimônia de abertura, hoje às 20 horas, horário de Brasília, no Estádio Nacional de Lima. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Vaguinho, olha só, aproveitando que o nosso Vaguinho, nosso professor Wagner Gomes falou, hoje teremos a abertura oficial dos Jogos Pan-Americanos de Lima e confirmando as medalhistas olímpicas, a Kaena Kunz e a Martina Grael, serão as nossas porta-bandeiras, como falou na matéria o nosso Wagner Gomes. Elas conversaram com o site rededoesporte.gov.br sobre esse momento.
É uma emoção enorme carregar a bandeira do Brasil, representar todos os atletas. É, a gente não estava esperando por essa notícia e foi super feliz de participar. É, eu acho que é um reconhecimento muito grande de todo o nosso esforço no esporte. Acho que representar também todos os atletas e principalmente as mulheres é algo assim que a gente sempre sonhou. E é isso, muito feliz. Acho que amanhã vai ser um grande momento que a gente está esperando ansiosamente, treinando todos os passos para entrar lá. E é um grande dia.
Um grande dia, tem toda a razão. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Paulo Vanderlei, fala quais são as expectativas do time Brasil no Pan de Lima e comenta sobre a preparação para Tóquio para o ano que vem.
Como sempre, os brasileiros muito animados, né? Faz parte do nosso show, essa alegria, né, para contaminar e contagiar os jogos. É, os Jogos Pan-Americanos realmente é um balizamento para nós, né? Aqui se faz assim, ó, estamos indo bem aqui, não, precisamos melhorar ali. Então esse é um foco que nós temos aqui dentro do jogo. Tem também a questão das classificações de algumas equipes, né? Essa é a nossa motivação maior. A expectativa do Brasil em jogos pan-americanos é sempre ali, estar junto, colado com o Canadá, né? Essa é a nossa possibilidade.
Vamos aguardar se chega geralmente junto com o Canadá. Lembrando que os Estados Unidos sempre mandam terceira, quarta, quinta força, eventualmente vem um time mais forte. Eu estou exagerando, terceira, quarta, mas não são os principais atletas norte-americanos que disputam essa competição. Problema deles, vamos fazer o nosso para a gente sempre melhorar, evoluir e representar muito bem o nosso país. Estamos torcendo muito e as informações com o Wagner Gomes aqui no programa No Mundo da Bola. Vamos em frente, meu amigo Rafa.
Vamos todos cantar de coração.
17h52, olha a vez do Machão da Colina Histórica. É o Vasco. Casaca. E quem fala do Vasco é Luiz Ferreira.
E quem vai ganhar uma vaga no time titular, jogou muito bem contra o Fluminense, agradou bastante o Bruno César. O time está praticamente definido, Fernando Miguel no gol, Pikachu, Henrique, Leandro Castan e Henrique, Richard, Raul, Marquinho e Bruno César, Valdívia e Marrone. Quem conversou com a imprensa foi o goleiro Fernando Miguel. Será que o Vasco precisa fazer alguma coisa de diferente para enfrentar o Palmeiras, líder do campeonato? Ele responde.
Bom, acho que a estratégia ela é a mesma que a gente tem adotado, acho que desde o dia que o Luxemburgo chegou aqui e tem sido assim até aqui, né? Então a gente vai procurar seguir nessa estratégia de estar muito concentrado, uma equipe que quando tiver a bola procurar ser agressiva também, porque não adianta ir lá em São Paulo jogar com o Palmeiras e só se defender. Então a gente precisa, quando ter a bola, ter a personalidade, ter a tranquilidade e ter eficiência também, né? E muita atenção, muita concentração. É um jogo grande, um jogo importante pra gente e acredito que Palmeiras também. Então vamos lá com a mesma estratégia que a gente tem adotado até aqui.
Agora, será que depois da Copa América, o Palmeiras deu uma caída, como vários outros clubes? Será que isso pode influenciar a atuação do Vasco? Fernando Miguel respondeu.
Eu não sei, eu não sou um atleta que fica se atendo muito aos momentos dos adversários. Acho que o importante é a gente estar olhando para nós mesmos nesse momento, naquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente precisa colocar em prática dentro das partidas, né? Acho que nós temos nos portado de uma forma com evolução, com uma forma de melhor desde que o Vanderlei chegou. A gente espera melhorar um pouco mais nesse jogo lá em São Paulo, né? Então a gente espera fazer uma grande partida, independente deles estarem oscilando ou não, a gente precisa estar preocupado e concentrado nas nossas ações, que é o mais importante.
Esse aí é o goleiro Fernando Miguel, ele que vai estar em campo amanhã. O Vasco enfrenta o Palmeiras lá no Allianz Parque, em São Paulo, a partir das 17 horas. Eu vou trazer informações sobre esse jogo no Show de Bola Nacional.
Antes do Valdir comentar o Vasco da Gama, um abraço pro Jorge Vaz aqui. O Jorge Vaz mandando o pessoal jogar contra o time dele, o Real Mangaratiba. O Real Mangaratiba tem um nome bonito, né? Real Mangaratiba. Mas não deve jogar nada, né? Não, deve ser. Ô, Jorginho, para com a bola. O nosso Fabinho também sempre com a gente. o Fábio Soares e o Luiz Carlos Quaresma, curtindo o programa No Mundo da Bola. Valdir, duas questões, independente da resposta do nosso goleiro aí, Fernando Miguel. Eu acho engraçado, o Bruno César jogou bem. Ele não tocou quase na bola, fez o gol de falta, aí o nego pega um gol e fala que ele jogou bem. Que o Vasco foi bem contra o Fluminense. O Vasco não foi bem contra o Fluminense. O Vasco, o jogo estava equilibrado, um pouquinho melhor no tempo, um pouquinho melhor o Fluminense. Depois da expulsão de dois jogadores, os caras analisam o jogo com resultado. Mas o jogo não foi esse.
Eu acompanhei o jogo, comentei, você narrou, e eu falei que o Vasco não soube jogar com o adversário com menos dois. Quase que tomou o gol do empate.
Exatamente.
Não soube jogar. O Bruno César é um fenômeno. Quando ele chegou aqui em janeiro, ele está fora de forma. Estamos em julho. O cara não recupera a forma. Mas é grande amigo nosso que não gosta de comer daquilo e comer um quilo. Então não é possível, pô. O cara não fica em forma nunca. Pô, quando ele chegou, até aceitei. Não, ele tá fora de forma. Pô, passou o Campeonato Estadual, não entrou em forma. Copa do Brasil, mas foi eliminado, não entrou em forma. Deu a parada pra Copa América, não entrou em forma. Agora ainda não. Só pode jogar, vai entrar de início, mas não sabe se vai aguentar 90 minutos que não tá em forma. Então não tô entendendo.
Que o Vasco jogou muito bem. Vasco, o Vanderlei falou. Ganhou porque foram dois caras expulsos.
O jogo estava equilibrado.
Sim, equilibrado.
O Vasco teve duas chances no primeiro tempo, o Fluminense teve uma. O jogo estava equilibrado. Além do gol, o Fluminense teve duas e o gol. E o Vasco duas e não fez.
No segundo tempo ninguém teve chance nenhuma.
O jogo estava igual. Aquelas duas expulsões, claro que você jogar com menos, o adversário com menos dois, hoje num futebol nivelado, vamos ser claro, o futebol hoje está nivelado, faz uma diferença brutal. E o Vasco, se tiver... E o Vasco podia ter criado muito mais. Porque o Fluminense ficou com menos dois, com 29 do segundo tempo. Podia ter... Mas o Vasco abdicou do direito de atacar. E quase que é castigado tomando o gol do empate no finalzinho.
Fala, cabeça.
O atacante Rossi, ele que foi submetido a uma operação de apêndice, ele já está recuperado, já está em casa, mas vai ficar 15 dias de repouso antes de retornar aos gramados.
Olha só, 17, praticamente 57. Vamos aos palpites. A gente fala, quem tem acertado mais sou eu ultimamente. É verdade.
Mas
estou acertando.
Acertou, Valdir.
Você não tem acertado nada. Vamos lá, então. Começa com você, Luiz Ferreira, Fluminense São Paulo.
1-0, Fluminense.
Fala, Valdir.
1-1.
1-1, pronto. Ô, Brandão, você que está sempre com a gente aqui. 2-1 São Paulo. Legal. O Vasco joga com...
Você não dá palpite.
O Fluminense vai ganhar um jogo. 2-1. Sempre toma gol, Fluminense. Repetiu o placar do Peñarol. 2-1.
Palmeiras e Vasco?
Palmeiras e Vasco.
Acho que eu vou dar um voto de confiança ao Vasco. Vai dar 1-1 fora de casa. Bom resultado pro Vasco.
Olha, eu até gostaria que o Vasco vencesse, mas tem arbitragem, tem tudo. Não. Palmeiras tem um elenco muito bom, vai botar o time titular. 2-1 Palmeiras.
Você, Brandão? 1-1. 1-1. Eu acho que vai dar 3-0 Palmeiras. Pô. 3-0 Palmeiras. pra aprender. 17-57, portanto, Fluminense e São Paulo. Cada um votou no jeito. São Paulo ganha, Fluminense ganha, dá empate. O Palmeiras e Vasco. Um empatezinho, ninguém acredita no Vasco. A maioria a vitória do Palmeiras. E fechando o clássico de domingo, eu estarei narrando Fluminense São Paulo, 7 da noite no sábado. E o André Luiz Mendes narrando o jogo do Botafogo com o Flamengo, 5 da tarde. 4 da tarde no Maracanã. Começando com você, cabeça. Flamengo, Botafogo, Botafogo, Flamengo.
1-1.
1-1. É, Brandão?
3-1
Flamengo. Valdir Luiz.
Olha, nada melhor que eu encontrar o Flamengo pela frente para uma reabilitação. 1-0 Botafogo.
1-0. Eu acho que vai dar um empatezinho nesse jogo, sabia? Acho que vai dar um empatezinho nesse jogo.
Pessoal da Fla,
aquele empate, olha, chato.
Eu vou 0-0, 0-0
esse jogo. O pessoal da Fla Mureta.
Fla Mureta é ótimo.
Fla Mureta, o Brandão viu, eles já estão em crise, não estão se entendendo, né?
Tá certo, então. Vamos embora, então. Meu amigo Rafinha, em cima da hora já, 17h59, bacana. Obrigado, Rafael Espíndola, pela excelente sonoplastia. O papai do Miguel, hein?
Sávio,
né, Miguel? É Sávio, é isso aí. Um beijo carinhoso no Sávio, já que já tá chegando com a gente aqui. Obrigado a você pelo carinho, pela audiência. Lembrando, amanhã tem grande jornada esportiva com Fluminense São Paulo, domingo Botafogo e Flamengo. E fiquem sempre na programação da Nacional. Uma ótima noite de sexta para todos vocês, para todos nós. Tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.